Vamos seguir ao próximo assunto. Nós vimos semana passada sobre o azeite. Em seguida, a Torá parte e diz o seguinte: Ve'atá, e você, Hakreve Elecha, aproxime a você, et Aharon Achicha, o Aharon, o seu irmão. Ve'atá, aqui você é Moshe, de novo que não está mencionado o nome dele, claro. Então, você vai aproximar de você o Aharon, o seu irmão, Ve'tbanavito, e os filhos dele, junto, Mitor Bnei Israel, do meio do povo de Israel, Lechahanoli, isso, eles vão ser separados para servirem a mim. Quem são? Aharon, Nadav, Vavihu, Elazar, Veitamar, Bene Aharon. Então, Aharon e os quatro filhos do Aharon, que são Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Você deve aproximar eles, quer dizer, você vai nomear eles como representantes do povo e de você também. E daqui nós sabemos quem é que nomeia quem vai ser o próximo Kohen Gadol. Se um sacerdote falece, quem é que agora é o novo Kohen Gadol? Então isso está nas mãos do Supremo, do Judiciário, o Sanhedrin. Quer dizer, você, Moshe, que é aquele que no momento aqui representa o Sanhedrin que estava sob sua presidência. Então são eles que vão escolher quem é o próximo Kohen Gadol. Na verdade, entre parênteses, não só isso, como o Supremo era responsável por definir se o Kohen pode ser um Kohen ou não. Quer dizer, se ele pode trabalhar como Kohen ou não. Porque tem várias leis do Kohen, com que ele pode se casar, se ele tem algum tipo de defeito físico. Tem uma série de critérios. Quem avalia todos esses critérios e nomeia se ele realmente pode seguir a carreira como um Kohen no templo é o Supremo, o Sanhedrin. Era uma das tarefas principais do Sanhedrin. Então, o Kohen vai assumir aqui, e você está nomeando eles vão assumir serem aqueles que vão fazer o serviço do templo em nome do povo. E aqui nós vemos que, na realidade, existe uma importância para o Kohen Gadol. Você vai aproximar o Aharon, o seu irmão, e os filhos junto com ele. Quer dizer, ele é o principal. O Kohen Gadol é o principal. Mas ele não dá conta de tudo sozinho. Então precisa ter ajudantes. Esses ajudantes são os demais Kohanim. Tanto é que o Kohen Gadol é totalmente separado do resto do sistema dos Kohanim. Os Kohanim eram divididos em grupos. E esses grupos eram divididos em subgrupos, que são chamados Mishmar e Beit Av. E eles iam se alternando no serviço. Então, cada semana era a semana de um grupo, e esse grupo era dividido em 6 subgrupos. Cada dia da semana era outro subgrupo que trabalhava no templo. O Kohen Gadol não tem isso. O Kohen Gadol não tem esse descanso. O Kohen Gadol trabalha o ano inteiro. Porque ele que é o principal. Não só isso, como tem várias tarefas a serem feitas diariamente no templo. Quem é que escolhe quem vai fazer a tarefa? Eles faziam um tipo de sorteio. Logo de manhã cedo, já faziam um sorteio, quem é que vai fazer cada tarefa do dia? Era um sorteio no estilo de paro ímpar, não de paro ímpar, porque são muitos, de dedos, né, nas escolas chamam assim. Cada um tira um ou dois dedos e assim. Eles tiravam todos um dedo e dessa forma contavam, iam contando e fazendo a escolha de quem vai fazer o que durante aquele dia. E o Kohen Gadol não faz parte desse sorteio. Se o Kohen Gadol chega e fala, hoje eu estou com vontade de fazer essa tarefa, então acabou, é ele que vai fazer. Não tem sorteio para isso. Então o Kohen Gadol está realmente acima, por quê? Porque ele é o cargo principal. Os outros estão ali para ajudar e auxiliar no seu serviço. Para esse serviço, diz a Torá, Ve'asita vigdei kodesh le'aharon achicha. Farás roupas sagradas para o Aharon, o seu irmão. Quer dizer, roupas de mikdash, roupas que representam e representam ele no serviço sagrado. Lechavod ultifaret. Estas roupas vão ser para honra e beleza. Então, além destas roupas serem roupas técnicas, roupas que são usadas para o serviço especial do templo, uma roupa sagrada, elas também servem, lechavod ultifaret, elas servem para dar honra e beleza para o Kohen, Kohen Gadol e também os demais Kohanim. Ve'ata tedaber el kol chachmei lev, você dirá a todo aquele que tem um coração sábio, Asher miletiv ruach chokhmah, que eu preenchi eles com espírito de sabedoria, ve'asu et bigdei Aharon lekadesho lechanoli, e eles farão as roupas do Aharon para santificá-lo, para servir a mim. Então, precisa ter aqui pessoas que vão confeccionar estas roupas. Elas são muito cheias de detalhes. Logicamente que, além dos detalhes físicos, ela tem também o conceito espiritual por trás. E tudo isso precisa de pessoas bem capacitadas. E estas roupas vão ser feitas pelo povo. É o povo que faz e é o povo que está nomeando eles para serem os seus representantes. E a Torá diz que ve'asu lekadesho, vai ser feito para santificá-lo, ou seja, para que estas roupas tragam a santidade devida para o Kohen e a possibilidade dele servir no templo. Elas precisam ser feitas para santificá-lo. Quer dizer que elas são feitas com intenção de servirem de roupas para o Kohen, para o Kohen Gadol. Não pode fazer uma roupa sem pensar em nada e depois, eu quero que ela seja para o Kohen. Não serve. Tem que ser feita já imediatamente, desde o princípio, para o Kohen. Quais são estas roupas? Aí a Torá vai enumerar quais são estas roupas. Só antes, alguns detalhes sobre esse primeiro trecho. O Midrash nos conta que Moshe Rabbeinu ficou muito contente ao saber que Aharon vai ser nomeado Kohen Gadol. Por mais que ele queria ser, Moshe queria muito ser, não pela honra, mas sim por poder ter esse privilégio de servir a Deus em nome do povo inteiro. E aí a Torá diz que os Kohanim vão ser o Aharon e os seus filhos, Aharon, Nadav, Abihu, Elazar e Itamar. Por que precisa especificar quem são eles? Eles são os filhos. Sabemos que eles são os filhos, então não precisa especificar quem. O negócio que tem a seguinte diferença. Quem é filho de Kohen, é Kohen automaticamente. Mas, não nesse primeiro momento. Agora ainda ninguém é Kohen. Eles estão sendo nomeados Kohanim agora. Quando Deus está nomeando Aharon e seus filhos como Kohanim, não adianta só Aharon ser nomeado, porque os filhos já existem. A partir do momento que nascerem filhos destes filhos, então eles automaticamente, já desde o nascimento, são Kohanim. Mas por enquanto, uma vez que eles já estão nascidos, eles precisam também ser nomeados Kohanim. Por isso a Torá precisa especificar o Aharon, e os filhos vão ser especificados Kohanim agora, vão assumir a Kehuná. E aliás, tem alguém aqui que está na exceção, que é um dos netos do Aharon, que já existia. Um neto já existia nesse momento, que era o Pinhas. Pinhas era filho do Elazar, filho do Aharon. O Pinhas já existia nesse momento, e ele não é Kohen, então. Nesse primeiro momento ele não é Kohen, porque quem foi nomeado Kohen? Aharon e os filhos. O Pinhas já existia, não foi incluído aqui nesta nomeação. Ele não é Kohen. Quem nascer a partir de agora dos filhos vai ser Kohen, mas o Pinhas já existia. Por isso, no primeiro momento, o Pinhas não era Kohen. Ele vai receber a Kehuná de presente de Deus, em Parashat Pinhas, que aliás a Parashá leva até o nome dele. E ele recebe essa Kehuná de Deus e se transforma em Kohen, que aliás depois até vai ser Kohen Gadol, depois do Elazar. Mas ele recebe isso por conta de um ato heróico que ele faz lá em Parashat, no final da Parashat anterior, em Pinhas. Por isso, em Parashat Pinhas, ele recebe esse prêmio de Deus. Mas o Pinhas, então, durante alguns anos, não é Kohen. Os demais, que já vão nascer, já nascem Kohanim, logicamente. E você vai fazer essas roupas, são roupas bonitas. Nós vemos na história de Purim que o Ahashverosh, quando fez aquela super festa, ele quis esnobar, quis também debochar dos judeus, mas ele tira a roupa real e veste as roupas de Kohen Gadol que a Babilônia tinha confiscado, quando roubado, quando eles destruíram o templo. Quer dizer, o Kohen Gadol tinha uma roupa tão bonita, que era mais bonita do que a roupa de um dos maiores imperadores daquele momento. Ele estava disposto na festa a tirar essas roupas e vestir a roupa do Kohen Gadol, que era mais bonita ainda. Então você imagina como que isso dava um ar de importância para o Kohen Gadol. A roupa, uma vez que a Torá diz que é para o esplendor dele, para a beleza, isso nos ensina que a roupa precisa estar impecável. Então, se a roupa rasgou, ou já está ficando mais velha e esgarçando, não pode mais usar para o serviço. Ele precisa trocar as roupas. Não é aqui que diz isso, está escrito mais para frente, mais Vaikra, mas a Torá diz que a roupa do Kohen precisa ser feita sob medida. Precisa ser exatamente para ele. A roupa, então, era feita à moda de alfaiate. Não tinha uma lojinha para comprar o uniforme pronto. E aí diz a Torá, quais são estas roupas? Ve'ele ha-begadim asher yasu. Estas são as roupas que farão para o Kohen Gadol. Roshem, o Roshem. Então, agora a Torá traz aqui corrido quais são as roupas, de uma forma rápida, com os detalhes. Depois a Torá vai começar a dar todos os detalhezinhos de cada roupa para saber como que ela deve ser feita. Então, quem é o Roshem? Roshem é o peitoral. O peitoral, de uma forma resumida, era um retângulo de pano feito com todas as cores de tecidos aqui que nós já vimos até no Mishkan. É um tecido feito com todas essas cores de lãs e linho. Era um retângulo dobrado no meio, que quando dobra no meio fica exatamente um quadrado. Ele tinha mais ou menos o tamanho de um palmo de mão aberto. Quer dizer, do dedão até o mindinho abertos. Esse era o tamanho do quadrado. Ele tinha nas pontas anéis de ouro que vão presos num outro acessório, numa outra roupa. E tem presas em três colunas e quatro fileiras 12 pedras, pedras preciosas ou semi-preciosas, que a Torá enumera depois quais são elas. Todas elas encravadas em umas molduras de ouro. Em cada pedra estava escrito o nome de uma das tribos. Por isso, 12. Tem também outras coisas que estavam escritas nas pedras. Estava escrito o nome dos patriarcas. E estava escrito também Shivteika, que quer dizer as tribos de Hashem. Dentro deste dobrado, que nós falamos que era o tecido era dobrado no meio formava uma bolsinha. Nesse bolsinho ficava guardado uma tarja que continha o nome de Deus. Um nome especial. E isso possibilitava que o Roshen servisse para perguntas que o povo tinha para Deus. Decisões que vão se tomar e não sabe o que fazer. Principalmente quando se tratava de guerras. Entra nessa guerra, não entra, vai, não vai, o que faz? Eles perguntavam perante o Kohen Gadol para Deus. E as letras no Roshen brilhavam. Então brilhavam as letras da resposta que Deus estava dando para eles. Era o primeiro computador e o único que se conecta com Deus. Então esse era o básico do Roshen e por isso também que tinha essas outras letras que eu falei, além das tribos, tinham também os nomes dos patriarcas e Shifteiká. É porque nos nomes das tribos não tem todo o alfabeto. E colocando o nome dos patriarcas e Shifteiká, você tem todo o alfabeto no Roshen. E dessa forma, dava para se comunicar diretamente com Hashem em momentos de necessidade. O Kohen precisava também ter um certo nível de profecia para saber juntar as letras na ordem correta. Porque as letras estão nas palavras. Então, ele está vendo essa letra, essa. Agora precisa juntar essas letras e formar palavras que formem a resposta. E para isso era necessário que o Kohen Gadol tivesse nível para enxergar qual é a resposta nessas letras que acenderam. Então, esse é o Roshen. Depois tem o Efod. E o Efod? O Efod é uma roupa que tem um cinto, tem como se fosse suspensórios, duas alças que sobem pelas costas até em cima do ombro. E, segundo o que Urashi, o Rambam trazem, tem uma parte da roupa que desce do cinto para baixo, o que lembra um pouco um avental de cozinha, mas em vez de ser na frente, é um avental de cozinha que fica atrás. Quer dizer, dá a volta por trás até a frente do Kohen, a parte aberta dele é na parte da frente. Então, esse é o efod. E esse efod, nessas duas alças que sobem pelas costas e vêm até o ombro, bem em cima do ombro, nesta faixa, tinha também uma pedra preciosa de cada lado, uma em cada ombro. E nestas pedras estavam gravados os nomes também das tribos. Seis nomes em uma pedra e seis nomes na outra pedra. No fim desse suspensório, quer dizer, no fim dessa tarja, dessa tira que vem pelas costas e vem até o ombro, no fim dela tem anel de ouro também, e nele preso duas correntes. E estas correntes vão amarrar, prender, nos anéis do Roshen, do peitoral. Então o peitoral ficava pendurado na frente, no Kohen, segurado por correntes de ouro que estavam presas neste suspensório. Na parte de trás desse suspensório, quer dizer, na parte que está nas costas, bem embaixo, perto do cinto, tinham dois anéis de ouro também. E nesses anéis de ouro passavam duas fitas, em cada lado uma fita azul. E essa fita azul vinha lá de trás pela cintura e se amarrava numa fita azul que saía dos anéis inferiores do peitoral. Desta forma, o peitoral está preso tanto na parte de cima como na parte de baixo, ambos no efod, nesse avental. A parte de cima no suspensório, a parte de baixo está amarrada em direção às costas, como se fosse. Então, isso mantém o Roshen preso no peito do Kohen. Fala, Betina.
Tem foto dessas roupas?
Sim, quer dizer, foto não tem foto. Tem figura.
Não,
eu vou mostrar já. Eu gosto primeiro de usar a imaginação para a gente pensar. Porque esses desenhos são baseados naquilo que as pessoas estudaram. E resolveram... É baseado naquilo que as pessoas estudaram e resolveram fazer um desenho. Mas, logicamente, os detalhes são do que a mente pensou e resolveu desenhar. Então, às vezes, vendo uma imagem logo de cara, a gente se apega muito a detalhes que estão no desenho e depois acha que era desse jeito com certeza. Não. Não é certo. Quer dizer, tem os detalhes que não dá pra... Quando você escreve, você não consegue detalhar... Totalmente, né? Então, fica muito subjetivo.
Fazendo um paralelo com a menorá, né?
É a mesma coisa.
E uns acham que era assim, e outros acham que era
Exatamente, boca, né? Exatamente. Por isso, é muito... Então, primeiro, eu vou mostrar as figuras, mas só primeiro para a gente imaginar como que é. Estou tentando dissertar como que a Torá fala. Então, esse é o efod. Depois, a Torá fala o me'il. Terceira roupa que o Kohen Gadol tem é o me'il. Me'il é uma roupa totalmente azul, feita de trelet. Tem um buraco para colocar na cabeça, quer dizer, para enfiar na cabeça. E aí tem duas opiniões, se era uma túnica totalmente fechada ou se era como se fosse um talit, que tem o buraco no meio, talit com um buraco no meio, e tem a parte da frente e a parte de trás, mas do lado é aberto. Na base desta roupa, do meil, tinham sinos de ouro e umas romazinhas feitas de tecido. Eram umas romazinhas que eram feitas como se fosse um pompom, entre aspas. Quer dizer, era redondinho e na parte de baixo tem os fiozinhos saindo como se fosse a coroa da romã. Por isso que é chamado de rimon.
Meir?
Sim.
Todos esses detalhes têm significado. Por exemplo, a romã. A romã a gente usa em Rosh Hashanah e tem um significado, uma simbologia. Tudo
isso tem... Tudo isso tem motivos. Se Deus quiser, quando a gente falar sobre cada uma das roupas, a gente vai tentar ver o significado. Mas sim, cada coisa tem o seu significado. Então, basicamente, esse é o me'il. Uma roupa azul. Na base tem sino. Então, era sempre alternado. Sino romã, sino romã, sino romã, sino romã. Tinha 72 embaixo de toda a roupa. 72 sinos e 72... 72 romãzinhas. Quando o Kohen Gadol andava, se ouvia que ele está chegando por conta desses sinos. Estava sempre fazendo barulhinho quando ele anda, e essa é uma forma das pessoas saberem que o Kohen Gadol está passando e dar a devida honra para ele. Qual roupa mais? Uchtonet Tashbetz. Ktonet Tashbetz quer dizer uma túnica. Uma túnica Tashbetz é quadriculada. O que isso significa? Então, primeiro era uma túnica branca, de linho. E aí sim, túnica. Com mangas, comprida. Esse quadriculado significa que o tecido era feito com quadradinhos que são mais profundos do que a roupa. E existe uma opinião que nesses quadradinhos tinham pedrinhas preciosas também. Então ele era feito dessa forma, tinha um baixo relevo de quadrados. Próxima roupa, mitznefet. Mitznefet é um chapéu. E existia uma diferença entre o chapéu do Kohen Gadol e o chapéu dos demais Kohanim. Mas o chapéu deles era como se fosse um turbante. O Rambam escreve que o chapéu do Kohen tinha 16 amot, mais ou menos 8 metros de tecido, e era enrolado. Esse era o chapéu dele. Era um tecido totalmente enrolado em volta da cabeça. Depois tem ve'avnet. Avnet é um cinto. Ele tem um cinto. Era um cinto largo. Ele tinha 3 dedos de largura. E tinha 32 amot de comprimento. 32 amot são quase 16 metros de comprimento.
Nossa.
Ele girava, né? Vai, vem, em volta do corpo, até no final dá um nó. Então já está vendo que para o Kohen se vestir de manhã não era uma coisa rápida. Então essas são as roupas que a Torá fala aqui de forma clara: Hoshen, Efod, Meil, Ketonet, Tashbet, Mitznefet e Avnet. Então falamos aqui de 6 roupas. A 7ª roupa, que não está escrita aqui, mas está mais para frente, é um tipo de um bermudão que ele usava por baixo, que era feita de linho também. E a 8ª roupa, que é chamada de roupa, mas na verdade não é exatamente uma roupa, era uma tarja chamada tzitz, uma tarja de ouro, que ficava na testa do Kohen, Kohen Gadol. Tinham fitas azuis que saíam para poder amarrar atrás da cabeça. E nessa tarja estava escrito Kodesh Lashem, sagrado para Deus. Estas são as 8 vestes do Kohen Gadol. Ve'asu vigdei kodesh le'aharon achicha, e farão roupas sagradas para o Aharon, o seu irmão, ulvanav, e para os seus filhos, le'chahanoli, para que eles me sirvam. Então os Kohanim, a roupa que foi falada aqui, são as roupas do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote. Os demais Kohanim tinham apenas 4 roupas, que era o bermudão, a túnica branca, um cinto e o chapéu. Essas eram as 4 roupas que todos os Kohanim precisavam. Quer dizer, essas roupas são necessárias para o serviço. É proibido fazer o serviço do templo sem estar com essas roupas.
Meir, sim. Quer dizer que conforme a data, né, a comemoração, vamos dizer, eles usavam uma ou outra, né?
Como assim?
Não, como que era...
Todo Kohen, quando vem trabalhar no templo, precisa usar o uniforme.
Mas ele, tipo, de escolher?
Não tem escolher. As 4 roupas que o Kohen tem que usar são as 4 roupas fixas. O Kohen Gadol tem que usar as 8 roupas.
Mas como que ele escolhia entre essas 8 roupas?
Ele tem que usar as 8.
Juntas?
É. Todas as roupas. Então como? Ah, então, como então vamos explicar.
Ele vestia tudo junto?
Então como que ele veste? Primeiro lugar, ele põe a bermuda. Depois ele põe a túnica branca. Depois ele amarra a túnica branca com o cinto. Esse cinto que dá 10 mil voltas nele.
Depois tem a turbante.
É. Depois ele tem que colocar por cima da túnica o meil, aquela túnica com os sininhos. Por cima disso vai o efod, o avental, que vem junto com o rocha, quer dizer, um está preso no outro. Depois disso, ele tem ainda o tzitz na testa e o chapéu, o turbante na cabeça. Então, as 8 roupas são o uniforme que ele usa, tudo junto.
Ah, ele tem que usar tudo junto.
Tudo
vai
junto.
Vai usar com as pedras, vai por cima de tudo.
É isso, vai por cima de tudo.
Ah, eu achei que eram roupas distintas, cada
não,
uma dependendo.
Não, não, não. Todas as 8 é uniforme do Kohen Gadol. O Kohen Gadol não pode fazer o serviço sem estar com esse uniforme.
Ah, tá.
Não só isso, o Kohen Gadol não pode fazer. Obrigado. O Kohen Gadol não pode fazer o serviço com as 4 roupas. Ele é Kohen Gadol. 8. Kohen simples não pode usar as 8, só as 4. A única exceção, não é bem exceção, é a regra, é o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, quando ele iria entrar dentro do Kodesh HaKodashim, aí ele tinha que usar o uniforme especial de Kohen Gadol no Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, que eram só 4 roupas totalmente brancas. Ele não podia entrar com essas roupas coloridas, porque essas roupas coloridas dele têm ouro também. E o ouro lembra o bezerro de ouro. Deus falou, não quero que lembra pecados dentro do Kodesh HaKodashim. Lá dentro é para lembrar só pureza, só branquinho, só limpinho e tal. Então, por isso, o Kohen Gadol, no Yom Kippur, usava uma roupa especial para entrar lá. Porque os serviços que ele fazia do lado de fora do Kodesh HaKodashim, grande maioria, ele fazia com as 8 roupas. É, aliás, no Yom Kippur, o Kohen Gadol usava 3 uniformes. Tinha o uniforme das 8 roupas, normal. Tinha o uniforme das 4 roupas brancas que ele usava para entrar no Kodesh HaKodashim as primeiras 3 vezes, que era para levar a pá do incenso e para aspergir sangue 2 vezes. E ele tinha o terceiro uniforme, que é um uniforme branco também, mais barato do que o primeiro, que ele usava para limpar, que era a 4ª vez que ele entrava no Kodesh HaKodashim, para tirar a pá e as cinzas que sobraram lá, ele usava um uniforme só para isso. E depois essas roupas eram descartadas. As roupas que ele usou em Yom Kippur, ele tinha que descartar. Fazer descartar. Não pode usar no próximo Yom Kippur.
Sangue, tudo, que ele ia jogar fora.
Não, isso não é jogar fora. Ele não pode usar no próximo Yom Kippur, mesmo que esteja bonitinha. A Torá fala, cada Yom Kippur, roupa nova. É, o que se fazia com essas roupas, não pode jogar fora, porque são roupas que foram usadas para uma mitzvah. Então, todas as roupas dos Kohanim eram usadas para se fazer pavio, para acender a menorá. Então, ficava lá num departamento lá. Foram santificadas, elas só podem ser usadas para mitzvah, então eram usadas para fazer pavio para menorar. Diz a Torá, vehem yikru et hazahav, e eles, quer dizer, eles responsáveis, não você, Moshe, eles, os responsáveis por fazer as roupas, vão pegar do povo o ouro, vetatechelet, e o alã azul, vetargaman, e a lã púrpura, vetolat hashani, e a lã vermelha, vetashesh, e o linho, para poder fazer e confeccionar essas roupas. Então, uma vez que eles são representantes do povo, eles estão fazendo agora as roupas para os Kohanim, que representam o povo, a doação precisa ir direto para eles, e eles vão confeccionar estas roupas, demonstrando que o povo está dando e nomeando os Kohanim para serem seus representantes. Então, nossos sábios dizem que aqui eles vão pegar, significa que eles não precisam prestar contas. Esse grupo que é escolhido para confeccionar as roupas do Kohen Gadol vai receber todos os materiais, eles não precisam prestar contas do que entrou e o que saiu, como que foi usado, não devem resposta para ninguém. Por quê? Assim funciona. Quando você tem pessoas que foram escolhidos Gabaei Tzedakah, Gabaei Tzedakah é aquele que é responsável pelas doações, uma vez que eles foram escolhidos pelo povo, o povo escolheu eles justamente porque confiam neles. Se você está escolhendo, você confia neles, então tem que confiar. Não pode, agora, quero saber, presta contas aqui para ver que você não desviou. Peraí, se você me escolheu, é porque você confia em mim. Então, por isso, o povo não pode exigir que eles prestem contas. No entanto, é correto que eles, Gabaim, sim prestem contas para o povo, de livre e espontânea vontade, porque nós temos uma obrigação da Torá de estarmos sempre limpos perante a sociedade. Não deixa alguém ficar desconfiando de você. Então, mostra. Não tem nada a temer. mostra os números para comprovar que você está correto. E foi honesto e fez tudo direitinho. Isso vale para Gabai Tzedakah. Se o Gabai é escolhido pela comunidade e ele é o responsável por cuidar do dinheiro que as pessoas doam para dar para os pobres, o povo não pode exigir prestação de contas. É correto que ele sim preste contas, mas por livre e espontânea vontade. Mas isso somente quando o Gabai é um Gabai que foi escolhido pelo povo. No entanto, se o Gabai é alguém que se impôs sobre a comunidade, eu aqui que vou cuidar, aí sim é necessário se exigir dele que ele preste contas, porque afinal de contas, ninguém acredita nele. Ele não foi escolhido porque as pessoas têm... porque as pessoas acreditam e sabem que ele é uma pessoa idônea. Ele é que se impôs. Se ele se impôs, então já sabe, né? É melhor, sim, que se exija que ele preste contas. Então, só para dar uma... mostrar figuras. Cadê aqui?
Eita, que livro lindo!
É, que tem. Então olha só, aqui você
agora
tem.
Você tá falando,
mais ou menos a roupa do coelho. Fala.
À medida que você vai falando das roupas, a gente vai imaginando mesmo,
então,
né? Fazendo uma imagem mental, né? Depois que vê, às vezes não bate muito.
Não bate exato, tá bom. Não quer dizer que seja exatamente como tá no desenho. Tem coisas que são, mas tem coisas que não. Então, aqui você vê o Kohen Gadol mais ou menos todo vestido, com todas as 8 roupas.
Peraí, isso aqui? O que é esse negócio todo estampado aí embaixo?
Então, a roupa, esse daqui é o efod, o avental. Era colorido.
Ah, tá.
Então, é estampado. E o roxo aqui no meio. Por baixo dá pra ver um pouco... aqui embaixo dá pra ver um pouco o sininho saindo por baixo.
Onde que ficam os anéis de ouro?
Ah, eles ficam aqui na parte de baixo e de cima do peitoral.
E as romãs?
E as romãs e os sinos aqui embaixo. Então vamos pegar cada roupa separado pra poder... Então aqui tem... ver um geral, esse seria mais ou menos o efod. Então é como se fosse um avental, ele tem cintos para amarrar e tem o suspensório que sobe pelas costas até chegar por cima do ombro. E lá em cima tem 2 pedras.
Uau, devia ser pesado esse negócio, hein?
As roupas do carregador não, leves não eram, com certeza. Imagina que ele tinha que fazer todo o serviço com essas roupas. Em Yom Kippur, com jejum, ele tinha que fazer o serviço com essas roupas.
Espera aí, Yom Kippur, que tempo que era?
Verão, fim do verão. Então, às vezes ainda está quente, às vezes já está fresquinho. Mas geralmente ainda está quente. Mas dentro do templo não era quente. Quer dizer, na parte de fora era. O pé estava mais friozinho porque estava na pedra, mas o resto não. Mas o prédio em si era fresquinho, provavelmente.
Porque o pé direito era bem alto, né, Meir, também.
E é de pedra.
Quando
é de pedra é fresquinho.
Verdade.
Ar-condicionado natural. Então esse seria o Meir. Que era feito todo azul. E na parte de baixo...
como o teu nome?
É Meil, Meil. Não é como meu nome, é com Ayin e com Lamed no final, com L. Hoje em dia se usa Meil para qualquer sobretudo. Casacos são chamados de Meil ou capa de chuva chamada de Meil Geshem. Porque essa roupa era por cima. Então aqui você tem uma ideia mais ou menos de como era a... os sinos com as romãs na parte de baixo do... na barra.
Olha que coisa. Incrível.
Colorido, lógico. Aqui é tudo preto e branco, mas era colorido. É, depois tem o...
Sinos eram de ouro, né?
Como?
Esses sinos.
Os sinos eram de ouro.
Uau, imagina o peso desse...
É...
Estes, quer dizer, eram sininhos, né? Mas, de qualquer forma, esse daqui seria o tzitz, que é na testa.
Ah, é uma, na testa, imaginei assim mesmo.
É uma tarja de ouro, tem as fitas azuis e escrito Kodesh Lashem na tarja, gravado na tarja.
Nunca foi achado nenhuma roupa assim, né, Meir?
Essas roupas, as últimas que foram usadas, e principalmente o tzitz, que era o mesmo, né? Uma tarja. Se encontram no Vaticano.
Você tá brincando. O que tá fazendo lá?
Tá fazendo lá? Eles roubaram. Os romanos destruíram o templo e levaram para Roma. E depois de Roma, foi para Roma.
É, e Israel não pode... Não quer, sei lá, indicar...
Não tem... Não tem. Só com Mashiach. Os caras não abrem mão disso de jeito nenhum.
Sério? O que tá lá? Então não tá completo. Só tá essa faixa.
O que exatamente tá lá a gente não sabe com detalhes. Existem várias histórias de pessoas que tiveram acesso no passado. E quer dizer, mesmo na época do Talmud já contavam que viram em Roma. E depois tem outros rabinos que comentaram, que tiveram acesso ao Vaticano e acabaram vendo uma outra coisa. Então, que eu lembre que se foi visto é o tzitz, a tarja da testa, e o roche no peitoral.
Uau! Com as pedras.
Com as pedras, com ouro, isso daí tem um valor... Mas não é só pelo valor monetário. Uau. Eles também... fazem questão de ter isso lá para poder puxar energias da santidade para as impurezas que eles fazem.
Ah, com certeza.
Então é mais grave, muito mais grave.
Meir, a gente vê essas roupas também em alguns museus. Quando eu estive em Roma, não é que é igual a isso que você mostrou.
Sim.
Tem uma sinagoga, aquela sinagoga grande em Roma, não lembro o nome, que é linda.
Sim.
Tem uma parte de museu do lado, né?
Sim.
E tem uma parte de acervos, da simbologia judaica, de tudo,
uhum.
né? Menorá. E eu lembro que tem coisas parecidas. Claro que não é igual o que você está falando. Mas
a gente é rica.
São réplicas, vestimentas muito parecidas.
Então, existem roupas que fizeram também para demonstrar aqui no Instituto do Templo, mesmo onde, que fez a menorá, que está no caminho para o Kotel. Eles têm também as roupas lá para ver. Aqui você tem a túnica, como ela é quadriculada.
Essa aqui é toda branca, né?
Essa é toda branca. Depois tem o... Caiu no papel aqui. Depois tem o turbante do Kohen Gadol. Ops.
Nossa, olha. Não fica alto.
Fica alto. Muito, muito tecido...
Muito tecido.
Enrolado na cabeça dele. E... o avnet, o cinto. É um cinto, né? Aqui dá pra ver mais ou menos como ele amarra em volta dele.
Sim.
E fica caído o fim dele. E, por fim, no, o bermudão de linho.
Moderno.
É.
Ô, Meir, nessa época já se usava kipá?
Não sei se como a gente usa kipá, mas se cobria a cabeça.
Como será?
Com turbante, com cafia, com sei lá, alguma coisa.
E esses turbantes quer dizer que não foram até hoje, né? Só em algumas comunidades árabes, né?
Ah, é. Escuta, de uma forma geral, os judeus acabam assumindo ou usando os trajes do lugar onde eles vivem.
Sim.
Esse negócio de ter uma como diz, uma moda especial judaica e se vestir de um jeito assim, é uma coisa que veio mais com os Hassidim, que acabaram colocando um padrão de vestimenta. De uma forma geral, os judeus se vestiam de acordo com as roupas que se vestiam, entendeu? Nunca deram tanta importância assim para uma roupa específica. Existia uma outra diferença. Algumas coisas que eram típicas de idólatras, eles não usavam. Assim aparece na Gemará. Eu não lembro agora qual era a cor exatamente, mas os cadarços dos sapatos, os judeus usavam uma cor diferente porque os idólatras usavam uma cor específica. Mas mais assim, detalhes, né? Mas a roupa, usa-se o que se usa no lugar. Se é um lugar quente, você vai usar uma túnica, se é um lugar mais frio, você vai usar um monte de roupas de pele, assim por diante.
Não, eu vejo assim que, por exemplo, quando eu fui para Marrocos, que a gente foi na sinagoga, jantamos lá,
sim,
né, com o rapaz lá que morava lá dentro. Ele era israelense, ele mudou para Marrocos e morava dentro da sinagoga, eu já contei uma vez,
sim,
essa história.
Sim.
E ele usava um chapéuzinho assim.
Não, o chapéu sabe? Típico dos marroquinos.
E uma túnica toda branca.
Sim.
Uma calça embaixo, né?